Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 3. Onde Mestre Bartolomeu revela seus dotes para a sofa cantada. A igreja estava apinhada. A nave sepultada em meia obscuridade servia de moldura ao retábulo da capela, a qual cintilava com a luz sírios e os reflexos metálicos das alfaias e gaigalas que cobriam os altares. No centro da esfera luminosa, nublada pela fumaça do incenso, que exalava da caçola de prata mente embalançada pelo turiferário, destacava a cruz negra do martírio, de onde a imagem do Cristo dominava a multidão curvada e respeitosa. Eram 7:30 quando soaram os atabalhos do terço postado no largo. Chegava o governador Dona Diogo de Menezes, conduzido debaixo de palio pelos juízes e vereadores do conselho, acompanhado por Dona Diogo de Campos, sargento-mor do Estado do Brasil, pelo alcaide-mor da Bahia, Álvaro de Carvalho, provedor da fazenda, o desembargador Baltazar Ferraz, ouvidor, escrivão dos contos e mais gente do serviço de El-Rei. O cabido saiu fora a recebê-lo com as etiquetas do formulário e o conduziu ao setial colocado do lado do evangelho. No mesmo plano estava o assento forrado de damasco branco dos oficiais da Câmara. Vinham depois o ouvidor, alcaide, provedor e os outros ministros. Do outro lado via-se a poltrona episcopal, vaga pela ausência de Dona Constantino Barradas, que se achava de visita na capitania de Pernambuco. Seguiam-se as dignidades da Sé e o coro dos cônegos. No fim havia um banco de veludo roxo que devia ser ocupado pelo provincial dos jesuítas à direita do Dom Abade de São Bento e do custódio dos franciscanos. Dona Diogo de Menezes era um verdadeiro fidalgo no porte senhoril como no caráter egrégio. Achava-se então no vigor da idade, no período de transição dos 40 para os 50 anos, em que então os homens daquela lá chegavam ao perfeito desenvolvimento de sua organização e adquiriam a robusta virilidade que ilustrou a história de tantos feitos brilhantes. O grave parecia ser esclarecido por um espírito superior, era o documento do passado honroso e o prenúncio da carreira ilustre que ainda tinha a percorrer. A severidade não excluía a afabilidade das maneiras e a polidez do trato, que caracterizavam o fino cavalheiro. Homem de governo, escravo do dever, para quem a lei era religião e a honra culto, conhecia-se contudo do que ele compreendia e talvez mesmo sentisse ainda, no entusiasmo heróico e cavalheiresco que iluminara as lendas e os romances da média idade, e já então apenas lançava os frouxos clarões da luz que bruxuleia ao extinguir-se. Apenas o governador, fazendo uma cortesia geral, sentou-se na cadeira alcatifada. Ouviu-se o temperado de garganta sonoro e clássico do mestre de capela, que do alto de seu trono regia a orquestra. Quase imediatamente a larga tira de papel pautado, tangida pelo braço robusto, assentou no respaldo da grade do coro a palmada estridente e simbólica. Era o sinal para começar a missa cantada, primeira pancada de compasso que abria o sossofejo e vedivólio colocado sobre uma estante. O mestre de capela, cheio de sua importância, meneava aquela tira de papel pautada com a galhardia de um general brandindo a espada vitoriosa em frente ao seu exército no momento da batalha. Os meninos do coro tomaram seu lugar. Uma exígua figura, coberta de longa capa de raso preto, saiu do esvão da torre e dirigiu-se lenta e compassadamente para o teclado do órgão, sobre o qual estava aberto um grosso alfarrábio das solfas do P. Manumendi. A cor lívida, os olhos profundos e cingidos de uma orla de bistre, as faces encovadas, davam àquele sente um aspecto triste e lúgubre. Os cabelos grisalhos e revoltos caíam sobre a testa vasta e proeminente. O hábito do estudo lhe acurvara o corpo emagrecido, diminuindo aparentemente a estatura raquítica, que pouco excedia de 5 palmos craveiros. Tal era o licenciado Vascaminha, o mais sábio letrado da cidade do Salvador, que apesar de suas elucubrações forenses e da gravidade do ofício, fazia ao mestre de capela a mercê de tocar órgão na Sé, por ocasião de grandes festividades, diante a espórtula de um tostão em prata e o jantar na mesa do senhor bispo, quando este se achava na Bahia. O discípulo de Bartolo, escoto, endireitou a tripeça, sentou-se traçando as perninhas em forma de cruz grega, e apoiando o queixo sobre o polegar da mão esquerda, cestro que lhe era familiar, esperou o segundo sinal. Sua senhoria acaba de chegar, disse o mestre de capela. Podemos dar começo vos praz, senhor licenciado. Por mim não se espere, mestre Bartolomeu. Anção, exclamou o chefe da orquestra, voltando-se para os meninos do coro. atacar o Ut com prestez súbito com passo quaternário, erguendo o braço hercúleo e volvendo uma última vista em torno, assentou com o rolo de música em segundo estalo, que foi o prelúdio da mais tremenda algazarra jamais ouvida em templo cristão. Os gritos agudos e esganiçados dos meninos do coro, impelidos com toda a força dos pulmões, feriam o ouvido como o estrídulo metálico do canto da Iraponga. No meio do alarido troava, mugia, a voz de baixo profundo do mestre Bartolomeu, que com uma só nota enchia o vasto âmbito da catedral. O monstruoso concerto durou 5 minutos em formidável crescendo, baixando afinal de tono em tono, reboando pelas altas abóbadas, expirou como o trovão que rola ao longe pelas nuvens, ou o oceano encapelado quando geme sob a refega do vento. No entanto, o licenciado Pero de Campos Deão, que oficiava na ausência do bispo, revestido dos guisamentos sacerdotais, subia ao altar acompanhado dos dois acólitos, e o cantochão desafinado dos cônegos respondeu dignamente ao desafio musical da orquestra. O mestre de capela, à guisa de alguns cantores modernos, desempenhava ao mesmo do tempo dois papéis, o de baixo e o de contralto, cerrando, pois, as largas queixadas, expeliu pelo nariz uma voz de tiple, fanhosa e esguichada, que meteria em véu mais alentado eu nunuco da Capela Sistina. Era um alegro predileto do grande solfista. Assim, apenas terminou, ainda com as bochechas insufladas e o suor a correr o leplató, voltou-se para a vasca minha que feria as teclas com a mesma gravidade teria se estivesse consultando um texto do Corpus Juris ou arrazoando um agravo para a Casa da Suplicação. Que dizeis deste solo, senhor licenciado? É sofa deste vosso servo. Respondeu o letrado cortesmente. Era a 20ª vez que o bom do Bartolomeu cantava aquele trecho e terminava pela pergunta referida, a qual o advogado, com a regularidade dos homens sisudos e pensador, respondia pelo mesmo advérbio. A ponto que isto passava no coro, e a missa cantada prosseguia. Muitos sentimentos diversos e bem estranhos à cerimônia sagra agitavam os atores principais da cena. Dona Diogo de Menezes, vendo a cacadeira do provincial dos jesuítas vaga, sorrira de um modo significativo, compreendera a ausência não motivada no dia em que celebravam a sua chegada. Era um primeiro manifesto de guerra que lançavam os aliados do bispo Dona Constantino. Embora fosse toda mental e íntima a reflexão, o fidalgo ergueu a cabeça com expressão de energia, como se aceitasse o desafio e se preparasse para a luta. Depois, lembrando-se onde estava, inclinou diante de Deus a fronte que trazia sempre alta em face dos homens. Mais longe, as duas meninas, logo que começara o sacrifício, haviam cessado a conversa e um despeito no sanctus que lhes inspirava o sublime mistério da religião cristã, mas o espírito de Elvira, rebelde e tenaz, voltava às suas preocupações, apesar de todos os esforços que Lafafará fazia para de tais ideias e trazê-lo à oração que os lábios buslavam automaticamente. A donzela lembrava-se das festas que deviam ter lugar à tarde. Festas que a haviam feito sonhar tantas horas. Iam passar enfim sem que as ássias. Sua fantasia revoava por todas aquelas imagens brilhantes e esquecia a realidade para viver ainda alguns instantes de esperança. Mas a ilusão desvanecia-se breve, e tornava ainda mais pungente a decepção. Às vezes, em sua cólera infantil, a inocente fazia protestos de querer mal à sua mãe por causa da crueldade com que condenava a solidão no momento em que todos haviam folgar e rir. Eram mintos passageiros, como ulhas que saltam das chamas e se apagam no ar. Por fim, acabava pedindo à Virgem perdão para o mau pensamento que tivera, e resignada à sua desventura, enfiava por entre o véu um olhar longo e apaixonado, que penetrava até o coração de Cristovão, e voltava de lá mais sereno e consolado. Inesita, essa estava inteiramente absorvida pela oração, o Espírito de Deus a dominava, e só de espaço em espaço, nos momentos em que a alma saindo da meditação lembra-se que tem um corpo, a tímida menina sentia-se viver pela recordação do lugar onde estava e da proximidade de Estácio. Então, sem ver, adivinhava que o olhar do moço a envolvia em um raio de amor, e estremecia com a sensação de gozo inexprimível. Mas o que ela não podia adivinhar era a angústia que confrangia a alma do moço, ajoelhado junto à grade e tão pálido, que o oval de seu rosto iluminado por uma réstia de sol destacava entre as roupas negras como um relevo de alabastro em medalha de ébano. Estácio descobrira a alguns passos Dom Fernando de Ataíde, que não tirava os olhos da menina, bastou para que uma suspeita cruel entrasse em sua alma. Lembrou-se que talvez o olhar de Inezita fosse dirigido a seu rival, e desejou até que ela não erguesse mais a vista, nem se voltasse de seu lado. O moço era pobre e modesto. Aqueles que como ele amaram um dia, compreenderão o martírio que sentiu pensando que Dom Fernando de Ataíde, nobre e rico, podia depor aos pés de sua amada um belo nome e soberbas prendas, enquanto que ele apenas tinha um coração leal a oferecer. A dama desconhecida e velada não tirava os olhos de Estácio, senão para volvê-los à Inezita. Por vezes inclinasse para a gorducha de sua companheira, como se lhe quisesse falar e disfarçava, até que afinal a palavra retida escapou-lhe dos lábios. Sabeza, quem seja aquele cavalheiro que agora ajoelha perto a grade, bem em frente a nós? Vejo dois, Dona Marina, tão gentil um como o outro. De qual falais? Do que traja negro? Não sei, não, dona, mas não faltará quem o saiba. Pois indagai onde mora. A velha estabeleceu logo um de coxo que percorreu toda a longa fila de beatas estendida pela nave da catedral. A festa prosseguia, o coro e o cantochão continuavam alternando, quando foi ouvido na porta da igreja um ligeiro rumor causado por muitas pessoas, que voltavam o rosto para ver alguma coisa que estava passando fora. O objeto que tanto excitava a curiosidade, a ponto de distrair assim a atenção do ofício divino, era um navio de alporte encoberto pelas sombras da noite se avizinhara de terra, e aos raios do sol nascente aparecia a entrada do porto com as enfunadas clafelas pé foi a viração da manhã. Dona Diogo acenou ao capitão de sua guarda. Manuel de Melo inquirida a razão deste rumor? Disse-lhe a puridade. Nesse tempo ainda não se tinha desmoronado o tabuleiro que ficava em frente da Sé, a pique da montanha, com uma vista soberba para o mar, por isso daquela posição distinguia perfeitamente o navio que velejava demandando o porto, e o casco, e a mastreação, e a bandeira espanhola a flutuar na popa. A não escassear o vento, era natural que em menos de 2 horas estivesse fundeado. A notícia transmitiu-se rapidamente. Há uma espécie de corrente elétrica nas grandes massas de povo. 2 minutos de depois vir-se o rumor na porta da igreja, ninguém já ignorava a grande nova. É uma fragata espanhola, ao que parece procedente do reino, que entra a barra, informou ao governador do capitão da guarda. Este fato que hoje não tem muita importância pela sua frequência, naquele tempo de raras e difíceis comunicações entre o Brasil e a metrópole, era um acontecimento do maior interesse. Para os governadores e empregados no serviço real, queria dizer a solução de as questões da administração do novo Estado. Para o povo exprimia talvez o deferimento aos pedidos das câmaras sobre redução de impostos, extinção dos estancos, servidão dos índios. Para os mercadores de gosto grosso, trato significava o resseguimento de cabedais ou de gêneros de tráfego. Para os particulares, era o provimento da mercê que haviam requerido, ou a reforma da sentença de que tinham agravado, para as mulheres, além da parte que tomavam no que dizia respeito a seus pais, irmãos e maridos, havia a curiosidade, sentimento poderoso em todas as filhas de Eva. Já se vê, pois, que desde o governador Dona Diogo de Menezes até a última das beatas escondida em algum canto, todas as pessoas, que se achavam na igreja, desejaram intimamente ver acabada a missa. Os cônegos dando salmear e avam o cantochão como se cantassem um solau. O licenciado apressara-o com compasso. O deão saltara por engano uma página do missal. As velhas correram 2 contas por cada padre nosso. No meio da geral preocupação só ficaram estranhos, Elvira e Inezita, que continuavam as suas orações, Cristovão, Estácio e Fernando, para os quais o mundo se resumia nas 2 meninas, Dona Luísa de Paiva, imóvel em seu êxtase religioso, finalmente o mestre de capela que, apesar dos cônegos, do salto da página, do toque do órgão, apesar de tudo, solfejava um andante com imperturbável sangue frio, sem engolir uma nota ou falhar uma pausa.